Queridos, nessa manhã eu gostaria de falar um pouco sobre a batalha entre a nossa carne e o nosso espírito. A eterna batalha, eterna não, né? Porque na glória não vai ter. Mas a batalha aqui nessa terra, entre a carne e o espírito. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque existem algumas dúvidas em relação a essa questão. E às vezes, a falta de entendimento ou instrução sobre esse assunto acaba atrapalhando muito na caminhada cristã. Então, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria a responsabilidade de semear certo. Eu vou falar um pouco sobre isso depois. Vou fazer uma construção bíblica, na verdade, sobre isso. Vou falar primeiro sobre a natureza do pecado, a natureza do Espírito e depois a nossa responsabilidade diante disso. Amém? Vamos orar mais uma vez, por favor, pela palavra. Senhor, nós nos colocamos nessa manhã diante de Ti, querendo ser ministrados por Ti, Senhor. Vem falar ao nosso coração e eu Te peço, Pai, abra o nosso entendimento, em nome de Jesus, e que caia todo sofisma e falso argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus, pois nós estamos aqui para Te adorar, e queremos fazer isso, Senhor, mas precisamos do toque e do agir do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero me diminuir agora, Pai, para que o Senhor possa me usar e falar aos meus irmãos tudo aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Se você puder, por favor, abra lá em Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler bastante versículos hoje. Gênesis 2. Só quero fundamentar essa questão da natureza do pecado, que é o primeiro ponto. Gênesis 2, nós vamos ler do versículo 15 até o 17. Gênesis 2, aí, colocar no telão isso. Diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Irmãos, muitos sabem da história de Adão e Eva, a história do começo da humanidade. Deus fez o homem, colocou o homem no jardim do Éden, colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. As pessoas, alguns pensam que é maçã, né? Uma maçã, mas a Bíblia não fala que era uma maçã, não fala nada sobre isso. Mas Deus falou: não coma do fruto dessa árvore. E Deus deu uma sentença aqui. Deus fala: no dia em que você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Certamente morrerás, como nós lemos aqui. E nós sabemos da história: Adão e Eva comem do fruto, só que eles não morrem fisicamente, eles continuam vivos. Tanto é que eles têm Caim, Abel. Adão vive mais 700 anos, quase, mais até que 700 anos. Então, que tipo de morte foi essa? Porque Deus falou: no dia que você comer desse fruto, certamente morrerás. Que morte foi essa então? Morte espiritual. Adão tinha uma intimidade perfeita com Deus, porque não havia pecado nele e no mundo. Então, quando ele peca, ele morre espiritualmente. E na Bíblia, estar morto espiritualmente significa estar separado de Deus. Toda pessoa que está separada de Deus, ela está morta espiritualmente. Por isso que Jesus falou, é necessário nascer de novo. Olha o tipo de linguagem que ele usa, nascer de novo. Vocês estão comigo? Mas o fato é esse, o homem, Adão, peca e ele morre espiritualmente. E olha só, só para reforçar isso, vamos abrir lá em Isaías 59, por favor. Isaías 59, versículo 1 e 2. Vocês vão entender de onde eu quero chegar, amém? Isaías 59, 1 e 2. Diz assim: certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Queridos, o profeta Isaías, inspirado por Deus, fala isso: os vossos pecados ou iniquidades fazem separação, divisão entre vocês e o seu Deus. E esse princípio é verdade mesmo. O pecado gera separação, gerou separação e ainda gera separação entre nós e Deus. E para nós, qual que é a questão aqui? Adão pecou, ele foi separado de Deus. A partir de Adão, todos os seus descendentes, os descendentes de Adão, ou seja, nós, todos os homens já vieram a esse mundo separados de Deus. Todos os homens e mulheres, claro, todas as pessoas já nasceram mortas espiritualmente, separadas de Deus. Pensa assim, querido, Adão, ele era um cabeça de raça, ele era uma matriz perfeita, perfeita, um protótipo perfeito. Só que a matriz foi comprometida. A partir disso, os descendentes de Adão já nasceram comprometidos. Todos nós nascemos separados de Deus. E não só isso, com uma natureza de pecado herdada do pai Adão. Eu até vi um irmão falar uma vez: quando eu chegar no céu, eu vou pegar Adão de jeito. Vou pegar Adão de jeito. Falei: irmão, você não vai arrumar confusão lá, hein? Não vai ser expulso lá. Falei brincando, lógico. Mas o fato é que todos nós nascemos separados de Deus. Todos os homens, queridos, nascem mortos espiritualmente. Aliás, as religiões que nascem, todo tipo de religião, é uma tentativa humana de se religar a esse Deus. Porque a pessoa tem um senso de que ela está separada de Deus. E na tentativa de se aproximar de Deus, no modo humano, não no modo divino, nasceram as religiões. Então, essa é a condição de toda a humanidade, separados de Deus e mortos espiritualmente. Lá em Romanos 5,19, se puder abrir, por favor. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Então, se tiver dúvida, pode perguntar para o Douglas no final do culto. O diácono que estava aqui, ele vai responder tudo para você. Romanos 5,19 diz assim: aqui é o apóstolo Paulo falando, amém? Sobre Adão. Ele diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, que homem é esse? Adão. Por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, que homem é esse agora? Jesus Cristo. Por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Quer dizer, por meio de Adão, todos pecaram. por meio de Jesus nós somos salvos. Tanto é que em Romanos 5, Jesus é chamado de o segundo Adão. Quer dizer, ele é o novo cabeça de raça. Ele também veio produzir um povo, assim como Adão veio produzir um povo para Deus. Em Romanos 5, 12, nesse mesmo capítulo, né? Se por favor puder colocar. Romanos 5, 12. Diz assim, tem aí? Portanto, não, está de boa, obrigado. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, queridos, a Bíblia, ela é muito clara em mostrar que Adão pecou, a matriz foi comprometida, a partir daí, todos os homens pecaram por causa da desobediência de Adão. Amém? Vocês estão entendendo? Estão comigo? E queridos, nós herdamos de Adão uma natureza pecaminosa. Em Salmo 51, Davi fala, eu nasci no pecado. Eu nasci, quer dizer, não foi nenhuma questão comportamental, eu nasci no pecado. A natureza está em mim. Irmãos, andar conforme essa natureza pecaminosa, na Bíblia, é chamado, muitas vezes, de andar na carne. Você já viu na Bíblia, usando a expressão, a palavra carne? Andar conforme essa natureza pecaminosa, na Bíblia, muitas vezes, se utiliza a expressão carne. Por exemplo, em Romanos 8:8, vamos abrir lá, por favor. Falei que a gente ia passear hoje na Bíblia. Vou honrar minha palavra aqui. Romanos 8:8. O que que o apóstolo Paulo fala? Portanto, os que estão na carne. Que carne é essa? Não está falando do corpo físico. Está falando da natureza pecaminosa. Os que andam segundo essa natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Irmãos, detalhe. Aqui ele não está falando para o ímpio. Ele está falando para a crente. Ele está falando para o salvo. Ele está falando para a pessoa de igreja. Se você andar, mesmo sendo salvo, se você andar conforme essa natureza pecaminosa, você não vai poder agradar a Deus. É o que eu falei aqui na oferta. Não adianta, queridos, viver uma vida na carne, viver uma vida errada e procurar trazer a oferta certa para agradar a Deus. Olha o versículo 13 também, desse mesmo capítulo. Diz assim, pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Era para crente isso. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Até aí, por favor. Então, essa natureza está em nós, mesmo você sendo salvo, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso, ela ainda permanece em nós. E se nós andarmos conforme essa natureza, queridos, nós não vamos conseguir agradar a Deus. Você pode orar 3 horas por dia, jejuar não sei quantas vezes por semana. O andar na carne é uma questão que desagrada muito a Deus. Ah, Lucas, mas o que seria exatamente esse andar na carne? Eu amo Gálatas 5, porque Gálatas 5, o que está escrito lá, Gálatas 5, do 19 ao 21, nos dá o discernimento do que é esse andar na carne para nós. Vamos abrir lá, por favor. Gálatas 5, 19. Se você quiser discernir melhor, saber melhor se está andando na carne, olhe para essa lista. Gálatas 5, 19 ao 21. Diz assim, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas. Quer dizer, tem mais. E coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós temos aqui alguns exemplos do que seria andar na carne. Irmãos, se fosse só isso, essa questão de nós temos uma natureza do pecado, seria filme triste, seria um filme triste para nós. Porque eu vejo muitos cristãos olhando apenas para isso, para a sua natureza pecaminosa, e dizendo, viu, eu não consigo obedecer a Deus, viu, eu não consigo guardar os mandamentos, olha só, eu tenho essa natureza, e agora? Eu não sou nem culpado de não conseguir obedecer, porque eu tenho essa natureza, eu sou vítima dessa natureza. E eu percebo que esse tipo de discurso atrapalha muito a caminhada do cristão, o impede de andar em santidade, de viver tudo aquilo que Deus planejou que ele vivesse, justamente por não conhecer que ele herdou também de Jesus uma nova natureza. Parece que o crente fica limitado à natureza do pecado, e ele nem, às vezes ele nem tem consciência que ele também tem a natureza de Deus dentro dele. E esse é o segundo ponto que eu gostaria de abordar. E eu já adianto aqui, queridos, a natureza de Deus dentro de nós é a solução do problema para nós não andarmos na carne. Queridos, Deus não trabalha com perfeccionismo. Aliás, o perfeccionismo é um problema. Vai levar você a se cobrar, você não vai alcançar aquilo, aí você vai se cobrar mais e vai ficar nessa bola de neve do mal. Aqui é do bem. Nessa bola de neve do mal. Queridos, Deus não quer perfeccionismo. Perfeccionismo é o homem, na sua própria força, tentando viver um padrão de santidade. Santidade é algo totalmente diferente. É você se encher de Deus, buscar a Deus, e à medida que você se enche, Ele vai te capacitando a você a viver tudo aquilo que Ele quer que você viva. É muito diferente. Mas eu já adianto, a solução de Deus para não andarmos na carne é essa nova natureza. E é sobre ela que eu queria falar agora um pouco. Abra lá, por favor, em Ezequiel 36, versículo 26, por favor. Ezequiel 36, 26. Diz assim. Aqui é Deus falando, amém? Na verdade, aqui é Deus fazendo uma promessa. Esse é o Antigo Testamento. Jesus não tinha nem vindo ainda. Então aqui Deus está fazendo uma promessa, a qual já se cumpriu. Mas Deus naqueles dias disse: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Queridos, aqui é uma promessa, Deus está falando, eu vou te dar um coração novo, eu vou te dar um espírito novo. Deus sabia, claro, Ele é onisciente, Ele sabia que o homem jamais conseguiria obedecê-lo, se essa questão da natureza pecaminosa não fosse resolvida. Então Deus, queridos, essa é uma promessa extraordinária. Ele fala, eu vou te dar um coração novo, eu vou colocar um espírito novo, eu vou colocar a minha natureza dentro de você. Olha o versículo 27. Deus continua falando: porei o meu espírito em vocês. E olha a finalidade disso: e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Esse é o resultado. Deus, é como se Deus falasse: eu vou colocar a minha natureza dentro de vocês, o meu espírito dentro de vocês, e então vocês vão conseguir cumprir os meus decretos e vão conseguir me obedecer, mas é por meio dessa nova natureza, é por meio do meu espírito, não é na força do seu braço. É como se Deus falasse: pare de se basear na força do seu braço, eu vou fazer algo. Tem uma responsabilidade nossa nisso? Tem, eu já vou falar. Mas Deus é que nos deu o recurso para andarmos segundo essa nova natureza. E onde é que essa promessa se cumpre? De Deus colocar um novo coração, colocar o Espírito dele dentro da gente, se cumpre, primeiro, com o sacrifício de Jesus na cruz consumado, e também com o derramamento do Espírito Santo. Em Atos 2, quando Deus derrama o seu Espírito, então o Espírito Santo passa a habitar dentro do homem. E o espírito do homem que estava morto, lembra? Não estava morto por causa de Adão? Ele é vivificado. Você já viu essa expressão na Bíblia? Porque ele nos vivificou. Como assim vivificou? Eu não estava morto? Sim, estava espiritualmente. Então Deus, ele recriou o nosso espírito e colocou o espírito dele dentro de nós. E esses são os recursos agora que o homem tem para viver uma vida que o agrada. Vocês estão comigo? Então, queridos, o primeiro ponto é: você precisa ter consciência disso. Do que? Se você entregou sua vida a Jesus de coração e o Espírito dele habita dentro de você, você tem uma nova natureza. E ela é o meio pela qual você vai conseguir agradar a Deus. Eu falo isso porque muitas pessoas nem têm consciência disso. Só ficam no entendimento de que ela só tem uma natureza pecaminosa. Uma vez eu até conversando com uma pessoa, eu estava falando na célula, inclusive, sobre ser possível, que é possível levar uma vida que agrada a Deus. E eu lembro que a pessoa na célula, por isso que célula é bênção, meu. Lá você consegue interagir, conversar. Eu lembro que uma pessoa na célula falou: é, Lucas, mas nós não somos pecadores? Como assim a gente pode agradar a Deus? Aí eu comecei a explicar para ela: sim, nós somos pecadores, mas nós também temos uma nova natureza. E se você andar segundo essa nova natureza, você vai conseguir agradar a Deus. Queridos, vocês estão comigo? Estão entendendo? Deus fez a promessa e ela já foi cumprida. Mas, todavia, porém, entretanto, também existe uma responsabilidade nossa em tudo isso. E esse é o terceiro ponto da mensagem. Não vou nem me estender muito, mas esse é o terceiro ponto. A nossa responsabilidade em andar segundo essa nova natureza. Amém? Então, primeiro, que a gente precisa entender: não é só porque nós ganhamos uma nova natureza que a velha deixou de existir. Não é aquilo, não é no sentido de que Deus colocou essa nova natureza e a velha foi embora. Não. Nós ganhamos uma nova natureza, mas a do pecado ainda existe. Em Gálatas 5:17, se puder abrir lá, por favor. Gálatas 5:17. Diz assim: porque a carne, lembra a carne, natureza pecaminosa? Porque a carne milita, esse militar significa brigar, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Até aí, por favor. Então, irmãos, muita gente não entende que você tem duas naturezas. Alguns cristãos, pessoas que temem a Deus mesmo, ficam até aflitas, porque falam, poxa, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu entreguei de coração, eu amo a Jesus. Como é que eu sinto ainda vontade de pecar? Como é que eu peco ainda? Ou às vezes, irmãos, acontece da pessoa nem ter um impulso carnal antes da conversão, mas depois que ela se converte, ela passa a ter um impulso carnal que ela nem tinha antes. E algumas pessoas entram em crise, porque elas começam a duvidar da sua experiência de salvação. Elas começam a pensar que não são salvas, porque ainda são tentadas, ou porque ainda caem em pecado. Porque ela não entendeu que ela tem duas naturezas. Não é que uma foi anulada pela outra. Uma vai brigar. Isso é que o texto fala. Porque a carne milita. Isso é um termo militar até. A carne briga. Sai na mão. Com o espírito. Eles são inimigos. Calvino, até anotei uma frase de Calvino. Foi um teólogo, reformador. Ele disse assim. O pecado, embora deixe de reinar, não deixou de existir na vida do cristão. Aí você pode se perguntar, tá bom, mas qual que é a vantagem de se ter uma nova natureza se eu ainda tenho a velha? Qual que é a vantagem? A vantagem é que agora você pode escolher qual natureza vai reinar na sua vida. Antes, você não tinha escolha. Antes, você só tinha uma natureza e ela reinava. E essa era a época em que nós vivíamos no pecado, no mundão louco. Você só tinha uma. A palavra diz que nós vivíamos, olha só, para satisfazer a vontade da carne e dos pensamentos. Antes de aceitar Jesus, a nossa vida girava em torno de satisfazer a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Então, qual que é a vantagem de ter uma nova natureza, se eu não perdi a velha? É que agora você pode escolher qual natureza vai reinar na sua vida. Antes você não tinha essa escolha. Aquela pessoa que não entregou a vida a Jesus não tem essa escolha ainda. Ela não nasceu de novo. Ela não foi recriada ainda, espiritualmente. Ela não foi regenerada, né? Ela não foi regenerada. Você sim. E queridos, o que vai determinar qual natureza vai reinar na sua vida é qual natureza você está semeando mais. Aí é onde entra a nossa responsabilidade. Deus já fez a parte dele, queridos. O mais difícil ele fez. O que vai determinar qual natureza vai reinar na sua vida é qual natureza você está semeando, investindo mais. Lá em Gálatas 6, versículo 7 e 8, vamos abrir lá, por favor. Gálatas 6, versículo 7 e 8, diz assim. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, quer dizer, natureza pecaminosa, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, ou o pecado, ou morte. Mas o que semeia no espírito, quer dizer, nessa nova natureza, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Queridos, essa é a lei da semeadura e colheita. E olha que interessante, Paulo começa a falar de semeadura. Aí você pode pensar, ah, ele vai falar de qualquer outra coisa, vai falar de oferta. Não, ele fala de semeadura e depois ele começa a falar da questão da carne e do espírito. A grande questão para nós, queridos, é: você tem uma nova natureza. Se você não sabia, você tem. A grande questão para nós é: qual natureza você tem alimentado? Porque qual natureza estiver mais forte, é a que vai reinar na sua vida. Sabe, queridos, imagine se eu ficar só assistindo HBO, Netflix, Disney. Estava até assistindo o filme do Mario ontem com a Luana. Mas imagine se eu só ficasse assim, só assistindo, só voltado para o entretenimento. É pecado? Não. Não é pecado. De fato, não é pecado. Mas não tem como, queridos, eu investir só na minha alma, só investir no entretenimento ou na minha alma e esperar ser governado pela natureza do Espírito. Não tem como, queridos. Uma natureza briga com a outra. Queridos, o seu lado espiritual, a sua natureza espiritual, ela quer buscar Deus, ela quer orar, ela quer jejuar, ela quer viver a piedade, ela quer perdoar o irmão, ela quer amar o próximo, ela quer fazer tudo isso, ela quer servir, ela quer. A sua natureza carnal quer fazer tudo aquilo que aquela lista que a gente comentou. Elas brigam. A grande questão para nós é: como eu devo usar o meu livre-arbítrio sabendo disso? Olhe para a sua vida, irmão. Responda a você mesmo. Qual natureza tem governado a sua vida? E outra questão: onde é que você tem semeado mais? Porque aí você vai ter a resposta já. Onde é que você tem semeado? Isso é determinante, querido. Irmão, assim, nós precisamos acreditar que nós podemos sim ser homens e mulheres de Deus. Tem gente que nem acredita nisso. Você pode, e o recurso para isso é essa nova natureza. E para andar nessa nova natureza, isso diz respeito àquilo que você está alimentando, querido. Vocês já viram aquele vídeo no YouTube que tem um copo? Tem um copo assim, e no fundo tem um monte de sujeira. Tem um pouco de líquido assim e um monte de sujeira no fundo. Aí vem uma pessoa com uma jarra assim de água, e ela começa a derramar assim a água, começa a derramar. Aí a sujeira do fundo sobe, sai do copo, e começa a sair toda a sujeira, até que só fica a água limpa. Não sei se já viram esse vídeo, mas eu achei muito legal a exemplificação disso. Eu acho isso muito bom, esse exemplo, para essa questão da nova natureza e do pecado. Por quê? Irmão, se você se encher de Deus, se você passar a se encher de Deus, esses impulsos carnais vão diminuir. Não estou dizendo que vai acabar, mas ele vai perder força. As impurezas vão sendo eliminadas. Conforme você busca Deus, não é à toa que a Bíblia usa a expressão enchei-vos do Espírito. Conforme você busca Deus, é como se Ele derramasse a santidade dEle, a presença dEle dentro de você, e aquelas impurezas vão saindo, e conforme você vai buscando a Deus, esse processo vai acontecendo. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Muita gente fica desanimada porque, por exemplo, sei lá, a pessoa pecou de manhã, sei lá, mentiu, viu pornografia, qualquer coisa do tipo. Aí ela pensa assim, poxa meu, ela tem um temor a Deus. E ela fala, poxa meu, como é que eu vou na igreja, cara? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou buscar a Deus? Olha o que eu acabei de fazer. Não, melhor ficar na minha aqui, Deus deve estar bravo. A pessoa se sente desanimada, não é verdade? Se sente para baixo. E ela não entende que o remédio para ela parar de pecar é justamente buscar Deus. Você pode ter pecado de manhã, querido. Vai orar de noite. Não fuja de um lugar, do lugar da oração. Não fuja da presença de Deus. O congregar é justamente a presença de Deus que vai te encher, que vai eliminar essa impureza dentro de você. Então, conforme você busca a Deus, conforme você quer Deus, a natureza pecaminosa, ela vai ficando mais fraca. Como eu falei, ela não sai, mas ela é enfraquecida. Eu falo que ela fica na UTI. Ela não está morta, ela está na UTI. E conforme você alimenta, você semeia na sua vida espiritual, aí os frutos do Espírito vão começando a aparecer. O amor, a alegria, a fidelidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. E então, quando você manifesta os frutos, aí sim, nós passamos a viver uma vida que agrada a Deus. Irmãos, ter uma vida espiritual é fundamental para o cristão. Se ele estiver andando na carne, ele não consegue nem ouvir a voz de Deus direito. Ele fica confuso. O andar na carne traz vários e vários problemas. O discernimento da pessoa fica turvo. Ela não consegue discernir bem o que é espiritual, o que é carnal, o que é de Deus, o que não é de Deus. Ela não consegue discernir a voz de Deus. Tudo porque a sua natureza pecaminosa está fortalecida. A pessoa fica confusa mesmo. Mas existe um remédio para isso, querido. Eu vim aqui nessa manhã só para te dizer. Primeiro, você tem uma nova natureza. Você pode sim ser um homem e uma mulher de Deus. Por aquilo que Deus fez por você. E segundo, é responsabilidade sua a questão da semeadura. Deus não vai fazer isso por você. Em Colossenses 3:5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Se puder colocar, por favor. Fazei, pois, morrer a vossa... Isso. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. É para mortificar a carne. É para fazer essa natureza terrena morrer. E o verbo está no imperativo, queridos. É uma responsabilidade nossa. Deus não vai fazer isso por você. É você quem faz isso. É você quem se achega a Deus. Nós, o que nós devemos e podemos fazer é se achegar a Deus em oração e falar: Deus, eu não tenho conseguido vencer isso. Não tenho conseguido vencer esse pecado. Mas eu sei que eu posso, por causa da tua presença, por causa dessa nova natureza, me ajuda. Eu quero ajuda, eu quero socorro. Mas é correr em direção a Deus, queridos, e não se afastar quando peca. É uma responsabilidade nossa, irmão. Deus não vai fazer isso por nós. E sabe que, onde isso se reflete? Você se torna uma melhor esposa ou um melhor marido. Sabe aqueles gritos que você dava lá com sua esposa ou com o marido? Isso começa a acabar. Você se torna um melhor filho, uma melhor filha. Você se torna um melhor funcionário. Você se torna um melhor irmão. Você se torna um melhor irmão na fé. Além de ter a presença de Deus, de saber que você está agradando a Deus, que é o propósito da nossa vida. O que eu quero dizer, queridos, é andar nessa nova natureza é a solução para muitas coisas na nossa vida em relação à questão comportamental. Amém? Deus não vai fazer isso por você, queridos, mas Deus quer te ajudar. Ele é o mais, garanto para você, irmão, Ele é o mais interessado em te ajudar. E a Bíblia fala para nós nos achegarmos a Deus diante do trono da graça, para receber misericórdia e auxílio no tempo oportuno. Você pode chegar diante do trono de Deus agora, no momento que nós estivermos louvando, e falar para Ele: Deus, eu preciso de ajuda. Eu não tenho conseguido vencer isso ou aquilo. Eu quero ser esse novo homem, essa nova mulher. Me ensine a semear. Eu preciso entender melhor isso. Deus é o mais interessado em te ajudar, queridos. E Ele quer fazer isso. Amém? Feche seus olhos, por favor. Que essa palavra não venha como um peso de acusação na sua vida, mas que ela seja um norte para você começar a recalcular a rota, começar a se corrigir. Deus te ama, irmão. Ele enviou Jesus para morrer por você. Ele te ama profundamente. E eu queria convidar, caso alguém não tenha ainda entregado sua vida a Jesus Cristo, queria te convidar a fazer isso essa manhã, para receber um novo nascimento, essa nova natureza. Além disso, você não estará sozinho, você vai ter o Espírito Santo te auxiliando, te guiando em toda a verdade. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, isso significa renunciar a todo outro falso Deus, toda outra falsa religião, e admitir que Jesus é o único e suficiente Salvador. Só Ele pode resolver o problema do seu e do meu pecado. Só Ele pode tirar a nossa culpa. Nenhuma religião consegue tirar a culpa, queridos. É só Jesus Cristo que consegue tirar o sentimento de culpa através do perdão dEle. Eu queria te convidar a fazer uma oração nesse momento. Gostaria que todos repetissem, na verdade, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa manhã, eu entrego a minha vida a Ti. Eu o reconheço como meu único e suficiente Salvador. Então escreva o meu nome no livro da vida e me perdoe pelos meus pecados. Amém. Gostaria de orar por você, continue de olhos fechados. Pai, eu peço para que o Senhor faça aquilo que homem nenhum consegue fazer. A sua palavra foi exposta aqui, Pai. Que o teu Espírito possa agir segundo a tua palavra, gerando um novo nascimento, gerando transformação de caráter e mudança e arrependimento, pois esse é o propósito do Evangelho, Senhor. E eu apresento a vida de cada irmão ou irmã que tem entregado a vida a Ti, ou que se viu dominado pela carne. Senhor, traz esperança, consolo, e mostre o Seu amor a essa pessoa. Mostre que o Senhor não a abandonou, pelo contrário, que o Senhor a ama profundamente. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se por acaso alguém entregou sua vida a Jesus, cadê o pessoal do Boas? Tem Boas hoje? Está ali? Queria te convidar a participar de uma célula. O que é a célula? Célula é o lugar onde acontece discipulado. Lá é o lugar onde nós falamos sobre a palavra do culto de domingo à noite, numa casa onde tem cerca de 15, 20 pessoas. Cada um leva comida, se quiser. Não é obrigado, claro. E lá nós conversamos sobre a palavra do culto de domingo. Lá você pode tirar suas dúvidas, pedir conselho, porque provavelmente o que você está vivendo, se você acabou de chegar na caminhada cristã, o que você está vivendo, alguém já pode ter passado o que você está vivendo agora. E essa pessoa pode te auxiliar, irmão. Então, se puder, por favor, deixe o seu nome com a nossa irmã, ela vai te encaminhar para uma célula. Tem várias células aqui em Mogi, em diversos bairros, mas não deixe de participar. Vai um dia, irmão, para você conhecer. Olha na rede social da nossa igreja, veja qual a célula mais próxima. Mas, irmão, participe. Nós somos um corpo, querido. Não seja um membro decepado. Amém? Participe. Eu queria te convidar a adorar a Deus nesse momento. Coloque-se em pé, por favor. Aproveite esse momento para conversar com Deus, porque Ele quer te ouvir, querido. Ele quer te ouvir.
Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver. Transformar. eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina
Senhor, nós te louvamos pela solução que há, pela solução que o Senhor nos forneceu em Cristo Jesus. O Senhor consegue nos livrar de nós mesmos. Isso é um milagre, Pai. E nós nos apegamos a isso, Senhor. Nós sabemos da nossa natureza. Nós sabemos das nossas imperfeições, limitações, pecados. Mas o Senhor proveu um jeito de viver uma vida que te agrada e livre do pecado, finalmente. E isso se completará na glória, onde nós seremos libertos da presença do pecado, onde não teremos mais essa natureza pecaminosa maldita. Por isso nós lutamos hoje, agora, militamos agora, Senhor. Não nos rendemos agora, nos esforçamos agora. E nós declaramos que não vamos nos render, Senhor. Vamos te buscar. Apesar das situações, Pai. Mesmo se a conta bancária não estiver cheia. Mesmo se a doença estiver se instalando. Nós vamos te buscar, Senhor. Entendemos que nascemos para a eternidade e estamos rumo a ela. Nos capacita, Espírito Santo. Nos fortaleça. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, diz a tua palavra. E nós pedimos isso a ti nessa manhã. Eu peço por cada irmão, cada irmã, Senhor, e por mim. Nos fortaleça, Senhor, na tua presença e para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Aplauda Ele, aleluia. Aleluia, só o Senhor é digno. Glória a Deus, irmãos. Que Deus possa continuar te ministrando, falando ao seu coração. Se precisar conversar, se precisar abrir o coração, eu estou aqui, o Douglas, a Tati Nascimento, a Rita, venha conversar conosco, mas não ande sozinho, amém? Nós estamos aqui para te ajudar também nessa caminhada, amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, e que a presença e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, esteja sobre a sua vida, a cada dia, a cada momento, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Não se esqueça que hoje nós temos o culto às 18 horas com o missionário Claudinei, se você puder acompanhar pela internet também, amém? Que Deus te abençoe, vai na paz, irmão.
Até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e eu passo a ser pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Sobre a casa.